projeto audiofônico Doses Literárias. O Amante de Lady Chatterley, de David Herbert Lawrence. Capítulo 9. Constância assustava-se com o sentimento de aversão que tinha agora para com o marido. Verdade que ele sempre lhe havia sido antipático, mas não chegava a ter-lhe ódio. Antes, um profundo desagrado físico. Parecia-lhe que o desposara justamente porque ele lhe desagradava de uma misteriosa maneira. Casou-se apenas levada pela sua forma mental, que no começo a atraía e excitava. Clifford revelava-se o seu mestre, dono do seu cérebro. Agora, porém, que essa excitação mental morrera, só subsistia a aversão física que brotava no íntimo de seu ser e lhe vinha roendo a vida. Constance sentia-se fraca e abandonada, sem remissão. Ansiava por um socorro de fora, mas nenhum socorro lhe vinha. A sociedade é terrível na sua insensatez. A sociedade dos civilizados é louca. O dinheiro, e isso a que chamam amor, constituem suas grandes manias. Dinheiro, principalmente. O indivíduo, na sua loucura desordenada, afirmava-se de dois modos: pelo dinheiro ou pelo amor. Veja Michaelis, sua vida, sua atividade, que era senão loucura? Seu amor, outra loucura. E o próprio Clifford, todas aquelas conversações, toda aquela literatura, todos aqueles terríveis esforços para vencer, loucura. E isso piorava sempre, tornava-se mania. Constance sentia-se paralisada pelo medo. Felizmente, a tirania de Clifford voltava-se cada vez mais contra a senhora Bolton, sem que ele o notasse. Como para muitos insensatos, era possível medir-se a sua loucura pelo seu número de coisas que não tinha consciência, pelos grandes tratos desérticos de sua consciência. A senhora Bolton, sob muitos aspectos, era admirável, mas tinha esse curioso gosto pela dominação, essa infinita insurgência de afirmar-se, que é um dos signos da loucura nas mulheres modernas. Julgava-se devotada de corpo e alma aos outros. Clifford a encantava porque sempre, ou quase sempre, e como que por instinto, impedia-a de agir de acordo com ela mesma. Clifford revelava uma necessidade de afirmação ainda mais delicada, mais sutil que a da senhora Bolton. E isso a encantava. Talvez fosse o que encantou Constance. "Que lindo dia!" exclamava a senhora Bolton. "Um passeio de carrinho viria a calhar." "Sim? Traga-me esse livro lá, o amarelo. Quero que tire do quarto esses jacintos. Oh, tão belos, tão ricos de perfume. É justamente do perfume que não gosto, acho o funerário." "Acha?" admirava-se ela, surpresa, um pouco ofendida, mas impressionada. E ela saía com os jacintos, admirada de tanta sensibilidade. "Desejar que o barbeie hoje ou prefere barbear-se a si mesmo?" Sempre a mesma voz, carinhosa e subserviente, mas, apesar disso, autoritária. "Não sei. Quer esperar um pouco? Tocarei a campainha quando estiver pronto." "Muito bem, Sir Clifford", dizia ela, suave e submissamente, afastando-se com serenidade. Mas cada repulsa fazia recrescer nela a provisão de boa vontade. Sir Clifford tocava a campainha, surgia imediatamente. "Creio que prefiro que a senhora me barbeie esta manhã." A senhora Bolton, com um pulinho no coração, respondia com doçura ainda maior: "Muito bem, Sir Clifford." muito jeitosa, de muito tato, lenta. No começo, ele irritava-se de tanta suavidade, da maciez de seus dedos ali deprimirem a pele do rosto. Agora, porém, gozava aquilo com volúpia cada vez maior. Clifford fazia-se barbear por ela quase todos os dias. Exageradamente, a senhora Bolton aproximava o rosto do seu, com os olhos muito atentos ao que fazia. E, pouco a pouco, seus dedos foram aprendendo a conhecer a fundo todas as minúcias da pele de Clifford, nas faces, nos lábios, no queixo, no pescoço. Estava ele bem nutrido, o rosto e o pescoço bastante belos, um gentleman. A senhora Bolton também tinha beleza. Era pálida, de rosto alongado e muito sereno, de olhos brilhantes que nada revelavam. Pouco a pouco, numa suavidade infinita, ela ia dominando e ele cedendo. A senhora Bolton fazia tudo para Clifford, o qual se sentia mais a gosto com ela do que com a esposa. Já não se acanhava de aceitar os seus pequenos serviços domésticos. A senhora Bolton gostava de manejá-lo, gostava de encarregar-se do seu corpo e de lhe prestar os mais humildes cuidados. Certo dia, declarou a Constance: "Todos os homens não passam de bebês quando a gente penetra no fundo deles. Já tratei dos mais ásperos mineiros das minas de Tavershaw. Quando sofrem qualquer coisa e têm necessidade de cuidados, tornam-se bebês. Nada mais do que grandes bebês. São todos a mesma coisa." No começo, a senhora Bolton julgou que com um gentleman, um verdadeiro, da marca de Sir Clifford, a coisa fosse diversa. Isso deu grandes vantagens a Clifford. Mas, pouco a pouco, depois que lhe foi penetrando no fundo, percebeu que era como todos os demais. Um bebê em corpo de homem. Mas um bebê de humor especial, estranho, dotado de belas maneiras, de poder e de toda sorte de conhecimentos curiosos que ignorava e de que ele se servia para dominá-la. Constance tinha, às vezes, vontade de dizer ao marido: "Pelo amor de Deus, Clifford, não se entregue tanto às mãos dessa mulher." O casal ainda conservava o hábito de passar a noite junto até às 10. Conversavam, liam, examinavam trabalhos de literatura. Mas o encanto já se fora. As novas composições de Clifford entediavam Constance. Apenas por dever, ela as passava a limpo na máquina. Serviço que, afinal, também foi para a senhora Bolton. Porque Constance havia sugerido à senhora Bolton a conveniência de praticar a datilografia. E a senhora Bolton, sempre pronta para tudo, imediatamente aceitou a ideia e pôs-se a trabalhar com assiduidade. Breve estava Clifford a lhe ditar cartas, que ela batia lentamente, mas sem erros. Clifford, toda paciência, soletrava as palavras difíceis ou as citações em francês quando as havia. A senhora Bolton encantava-se com aquilo, com o fato de ele estar a educá-la. Ultimamente, Constance deu de inventar umas enxaquecas para fugir às noitadas. Subia ao seu quarto logo depois do jantar. "A senhora Bolton pode jogar com você uma partida de bisigue", sugeria ao marido, aquilo que era uma espécie de jogo de cartas, também chamado piquet. "Oh, não, não há necessidade. Vá para o seu quarto, querida." Mas apenas Constance subia. Ele chamava a senhora Bolton para uma partida de piquet ou bezique, ou mesmo de xadrez. Havia-lhe ensinado esses jogos. Constance não suportava ver a senhora Bolton, corada e excitada, como uma donzela, pegar na dama com os dedos incertos e depois recolher a mão, enquanto Clifford, com um sorriso vago, lhe dizia em tom de superioridade caçoísta: "Errou! Se tocou na pedra e largou, tem que dizer jadoub." A senhora Bottom olhava-o com os seus olhos brilhantes, surpresos, e repetia timidamente: Jedob. Sim, ele a educava. Ela tirava disso uma agradável sensação de poder. E a senhora Bottom sentia-se cativa. Pouco a pouco, apropriava-se de tudo quanto a alta sociedade sabe. Tudo, menos o dinheiro. E ao mesmo tempo, Clifford gostava que ela estivesse com ele. O arrebatamento da senhora Bottom era-lhe uma sutil lisonja. Aquele arrebatamento tão sincero. Para Constance, Clifford ia tomando a sua verdadeira cor. Um pouco vulgar, um tanto comum, um tanto gordo, bastante sem gênio. As manobras da senhora Bottom, sua humilde tirania, também se revelavam transparentes. Mas o que mais espantava Constance era o prazer que aquela mulher experimentava com Clifford. Não se poderia avançar que estivesse apaixonada, mas estava perpetuamente perturbada, enlevada pelo contato daquele homem da sociedade. Um gentleman com título de nobreza. Um autor que fazia livros e poemas e cujo retrato figurava nos jornais. Tudo isso provocava nela uma estranha paixão. A instrução que lhe dava produzia nela um arrebatamento, uma emulação que a levava mais longe do que uma ligação amorosa. Na realidade, o fato de não poder existir entre ambos nenhuma ligação amorosa deixava-a livre para vibrar até a medula, movida dessa outra paixão, a curiosa paixão de saber tudo quanto ele sabia. Nesse sentido, a senhora Bottom sentia-se enamorada de Clifford, qualquer que seja a força que demos à palavra enamorada. Tinha um ar belo, muito moço, e às vezes seus olhos cinzentos mostravam-se admiráveis. E dela irradiava uma doce satisfação triunfante, bem íntima. Ah, essa satisfação íntima! Como era odiosa Constance. Nada lhe surpreendera, entretanto, que Clifford fosse empolgado por aquela mulher. A senhora Bottom o adorava à sua maneira, com persistência, e punha-se totalmente a seu serviço para ser usada como a ele lhe aprovesse. Nada de estranho que isso o lisonjeasse. Constance observava as longas conversas dos dois, nas quais era a senhora Bottom quem mais falava. Já havia desfiado todas as contas do Rosário de disque-disque de Tevershall. E não só os disque, também romances a Gaskell, a George Eliot, a senhorita Mitford, com muitas coisas que essas nobres damas omitiram em suas obras. Uma vez lançada, a senhora Bottom punha no chinelo todos os livros que pintam a vida popular. Conhecia intimamente toda a população da aldeia e interessava-se calorosamente pelos seus negocinhos. Era maravilhoso ouvi-la, embora um tanto humilhante. No começo, não se animava a conversar Tevershall, como ela dizia. Mas depois que penetrava no assunto, que ímpeto! Clifford, sempre à cata de materiais, sentia um abarrotamento. Constance notara que a pretensa genialidade do marido consistia exatamente nisso, no talento perspicaz dos que sabem tirar partido dos falatórios ouvidos. A senhora Bottom dava tudo de si quando o assunto era Tevershall. Embalava. Quanta coisa lá se passava, e tudo ela sabia. Matéria para uma dúzia de volumes. Constance escutava-o com profundo interesse, embora daquilo depois sentisse vergonha, vergonha de ouvir aquilo com tão furiosa curiosidade. Porque, afinal de contas, podemos ouvir a história íntima dos outros, mas com espírito de respeito, de delicada e compreensiva simpatia por essa coisa que luta e sofre, a alma humana. A própria sátira não passa de uma forma de simpatia. O modo de a nossa simpatia espalhar-se ou encolher-se é que realmente determina nossas vidas. Daí o imenso valor do romance, quando bem empregado, pode canalizar a onda da nossa simpatia para esse ou aquele rumo, ou retirá-la de coisas tornadas caducas. O romance bem empregado pode revelar os mais íntimos segredos da vida. É sobretudo nos desvãos secretos da paixão que a onda dos conhecimentos sensitivos deve penetrar com fins higiênicos. Já o romance, como simples mexericada, também pode excitar simpatias e desdéns, insinceros, mecânicos, mortais para a alma. Pode glorificar os sentimentos mais corrompidos, contanto que eles permaneçam convencionalmente puros. E então, o romance, como a mexericada, torna-se vicioso, e tanto mais vicioso quanto mais finge estar do lado dos anjos. A mexericada da senhora Bolton estava sempre do lado dos anjos. E ele não era sério, e ela não era tão direita, dizia. Mas, ao contrário disso, e mesmo com base nas próprias histórias da senhora Bolton, Constance via que a heroína não passava de uma melosa e o herói de um brutal. O tudo era que uma honestidade brutal tornava o homem não sério e umas falas melosas tornavam a mulher direita. Isso no canal vicioso para onde a senhora Bolton desviava as suas simpatias. Por isso é que essa mexericada é vergonhosa. E a maioria dos romances, sobretudo os de sucesso, são uma vergonha. O público gosta somente do que lhe lisonjeia os vícios. A mexericada da senhora Bolton, entretanto, dava nova visão de Tevershall. Que horrível caldeirão de vida sórdida. Nada da chatice grisalha que a gente imagina ao ver a aldeia de longe. Clifford conhecia de vista quase todos os heróis daquelas narrativas, e Constance apenas alguns. Mas a impressão era de ser aquilo muito mais uma floresta africana do que uma aldeia da Inglaterra. Creio que já sabem que a senhorita Alsop casou-se na semana passada. Imaginem só, a senhorita Alsop, a filha do velho James Alsop, o sapateiro. Tinham construído uma casa em Beecroft. O velho morreu no ano passado de uma queda. 83 anos e lépido como um rapaz. Escorregou numa encosta de Bestwood, numa trilha de neve que as crianças tinham feito no último inverno. E foi o fim. Pobre velho. Não é triste? Pois bem, deixou todo o seu dinheiro a Tati e nem um vintém aos filhos homens. E Tati, eu sei, fez 53 anos no outono. E como eram religiosos, meu Deus! Tati frequentou a escola dominical durante 30 anos, isto é, até a morte do pai. Depois, começou a andar com um homem em Kynebrook. Não sei se o conhecem. Já velho, com pretensões a bonitão, de nome Wilcock, que trabalha na serraria do Harrison. Homem de 65 anos, no mínimo, mas quem os visse juntos os tomaria por um casal de rolas. Abraçavam-se na sacada, ela sobre os seus joelhos à janela, sem a mínima consideração por quem passasse pela estrada de Beecroft. E esse homem tem filhos de 40 e mais, e perdeu a esposa há menos de 2 anos. Se o velho Alsop não saiu da cova, foi porque não pôde. Ele que educar os filhos com tanto rigor. Agora, casaram-se e foram viver em Kynebrook. E dizem que o tal Wilcock anda de roupão de manhã à noite, um verdadeiro escândalo. Imaginem só a conduta desses dois velhos. são bem piores que os moços. Para mim, a culpa é do cinema. Digo sempre, vão ver as fitas instrutivas, mas pelo amor de Deus, fujam desses melodramas de amor. Em todo caso, não deixem que as crianças vão lá. Mas vejamos, os grandes são piores que as crianças. E os velhos são os piores de todos. Fale-se em moral, ninguém escuta. Todos fazem o que querem e nada acontece. Mas terão que mudar de rumo, agora que as minas estão em crise e não há dinheiro. Ai, como se queixam. O pior é com as mulheres. Os homens sempre são mais pacientes. O que podem fazer os coitados? Mas as mulheres, tudo por causa da exibição. Elas contribuem com donativos para um presente à princesa Mary e, quando sabem dos presentes magníficos do casamento da princesa Mary, ficam loucas. Ela não vale mais que nós, porque Swan e Edgar, grandes lordes de Londres, não dão a mim um manto de peles em vez de darem 6 à princesa? Eu, o que sinto é ter contribuído com os meus 10 shillings. O que é que ela vai me dar? Digam-me. Não posso nem comprar um pacote de primavera por falta de dinheiro. E ela recebe mantos de pele às carradas. É tempo de os pobres terem dinheiro para gastar. Os ricos já o estão gastando há muito tempo. Tenho necessidade de um capote novo para a primavera. E como hei de consegui-lo? Eu lhes respondo. Contentai-vos com estardes bem alimentadas e decentemente vestidas, sem nenhuma dessas inutilidades que tanto ambicionais. E se voltam contra mim, por que a princesa Mary não se contenta com os seus trapos velhos? Criaturas como ela recebem porções de vestidos e eu não posso ter um capote de primavera. É vergonhoso. Uma princesa. História. Só o dinheiro conta. E, como tem dinheiro aos montes, dão-lhe ainda mais. A mim, ninguém me dá nada. E, no entanto, tenho direito como ela. Não me fale em educação. Só o dinheiro é que conta. Tenho necessidade de um capote de primavera e em casa não há dinheiro. É só no que pensam, na toalete. Acham naturalíssimo darem 7 ou 8 guinéus por um capote de inverno. Elas, simples filhas de mineiros. E 2 guinéus por um gorro de criança. E vão à igreja metodista com chapéus de 2 guinéus, essas moças que no meu tempo se mostrariam orgulhosas de ter um de 3 shillings. Este ano vão comemorar o aniversário da igreja metodista. Haverá uma espécie de grande tribuna, quase tão alta como o teto, para uso das crianças da escola dominical. Pois bem, ouvi a senhorita Thompson dizer... Ela é quem dirige a primeira classe de meninas da escola. Que veremos nessa tribuna mais de 1.000 libras em roupas novas. E os tempos são os que sabemos. Ninguém pode detê-las. Toaletes e mais toaletes. E os rapazes também. Gastam com roupas tudo quanto ganham. Roupas, cigarros e bebidas. E corridas em Sheffield. Ah, o mundo está bem mudado. E não há medo de ninguém, nem respeito por ninguém da parte dos moços. Os velhos são mais prudentes e pacientes. Deixam que as mulheres lhes tomem tudo. Mulheres, verdadeiros demônios. Mas os moços não são como os pais. Não se privam de nada. Tudo há de ser para eles. Se alguém os aconselha a porem de lado economias para o casamento, respondem. O casamento que espere. Quero divertir-me o mais que possa. Ah, como são brutos e egoístas. Clifford começava a ver sua aldeia sob novas luzes. Sempre tivera medo dela, mas julgava-o em adormecido repouso. Agora... Há muito socialismo e bolchevismo em Tevershaw? Perguntou. Oh, respondeu a senhora Bolton. Só falam nisso alguns petulantes. Mas as mulheres fazem dívidas e se revoltam. Creio que os homens de Tevershaw nunca virarão comunistas. Muito honestos para tanto. Os moços inclinam-se um pouco, mas só na superfície. Tudo quanto querem é dinheiro para o cabaré e as corridas. Só quando não tem dinheiro é que vão ouvir os belos discursos dos vermelhos. Mas no fundo, ninguém crê nisso. A senhora então acha que não existe perigo? Oh, não! Enquanto os negócios prosperarem, não haverá perigo. Mas, se tudo correr mal por muito tempo, os moços virarão a cabeça. É o que digo. Egoístas e crianças mimadas. Não tomam nada a sério, exceto os autos e os bailes de Sheffield. Os melhores vestem o smoking e vão ao palácio da dança exibirem-se diante das moças e pularem novos charlestons e não sei mais que. Não tomam nada a sério, salvo o jogo e as corridas. E o futebol? Mas mesmo o futebol já não é o que era. Degenerou. Muito pesado, dizem eles. Não, aos domingos preferem ir de alto a Sheffield ou a Nottingham. E o que fazem lá? Passeiam, tomam chá nas casas chiques, como o Mikado. Vão ao Palácio da Dança ou ao cinema, ou ao Empire. Sempre com meninas. As moças são tão livres como os rapazes. Fazem tudo quanto querem. E quando não há dinheiro para isso? Arranjam. De um modo ou de outro, arranjam. Por isso não vejo como possa vir o bolchevismo, porque tudo quanto os moços querem é dinheiro para diversões e roupas. E o mesmo se dá com as moças. Não são bastante inteligentes para serem socialistas. Não tomam nada a sério. Ouvindo isso, Constance refletia que as classes baixas se assemelhavam grandemente às altas. Sempre a mesma coisa. Tevershaw, Mayfair ou Kensington. Só existe realmente uma classe, a dos que têm dinheiro. A diferença só está numa coisa, entre a quantidade do dinheiro que se tem e a quantidade que se deseja. Sob a influência da senhora Bolton, Clifford começou a ter um novo interesse pelas minas. Começou a sentir que tinha algo que ver com elas. Uma nova espécie de segurança em si nasceu nele. Afinal de contas, ele era o verdadeiro dono de Tevershaw. Ele era realmente as minas. Era uma nova sensação de poder, coisa de que até então se havia afastado com pavor. As minas de Tevershaw tornaram-se escassas. Havia só duas minas, Tevershaw e New London. Tevershaw havia sido uma mina famosa e dera muito dinheiro. Porém, seus melhores dias haviam passado. New London nunca foi muito rica e, em tempos normais, apenas se mantinha decentemente. Mas agora, os tempos eram maus e minas como New London iam à falência. Muitos de Tevershaw se foram para Stakes Gate, disse a senhora Bolton. Sabe das usinas de Stakes Gate, Sir Clifford, abertas depois da guerra? Oh, valia a pena vê-las. Qualquer coisa de novo. Usinas químicas na boca dos poços, sem nada que lembre as velhas minas de carvão. Dizem que sai mais dinheiro dos produtos químicos do que do carvão. E as novas casas para os mineiros, verdadeiros palácios. Ora, isso atrai gente. Muitos homens de Tavershaw lá ganham hoje a vida e a levam bem melhor que os que não foram. Tavershaw está no fim. Mais uns anos e as minas fecham. E New London será a primeira. Não vai ser nada interessante o dia em que Tavershaw não funcionar mais. Já é bem ruim quando há greve. Se fechar para sempre, será o fim do mundo. No meu tempo de menina, tudo era prosperidade. A melhor mina do país e quem trabalhasse ali podia considerar-se afortunado. Ó, muita gente se fez em Tavershaw. Hoje, só se fala que aquilo é um navio a afundar-se e que é tempo de fugir dali. Não é horrível? É claro que um monte de gente nunca sairá, a não ser que tenha que sair. Eles não gostam dessas minas modernas tão fundas e cheias de máquinas trabalhando. Alguns deles simplesmente têm medo desses monstros de ferro, como dizem, essas máquinas de quebrar o carvão, trabalho feito antes por homens. E dizem que é igualmente antieconômico. No entanto, o que é gasto é compensado nos salários e muito mais. Parece que muito cedo os homens não terão vez na face da terra. Tudo serão máquinas. Mas dizem que isso é o que o povo dizia quando teve de renunciar às antigas instalações industriais. Eu me lembro de uma ou duas. Mas parece que quanto mais máquinas, tanto mais gente. Dizem que se podem tirar do carvão de Tavershaw os mesmos produtos químicos de Stakes Gate. É engraçado. Stakes Gate não dista nem 3 quilômetros daqui. Mas é o que dizem. Todo mundo diz que é uma vergonha. Devia-se fazer alguma coisa para dar melhores condições aos homens e trabalho às mulheres. Palavra que daria o que falar se as minas de Tavershaw viessem a tomar um novo impulso de vida. Depois de todo mundo dizer que elas se estavam afundando como um navio e que os homens deviam abandoná-las, como os ratos deixam um navio que se afunda. Mas o povo fala muito. Não há dúvida de que houve um momento de prosperidade durante a guerra, quando Sir Geoffrey, num gesto de confiança em si mesmo, salvou seu dinheiro para sempre de algum modo. Assim se diz. Mas dizem que mesmo os diretores e proprietários não usufruem muito desse dinheiro. Dificilmente se pode crer. Porque eu sempre pensei que as minas continuariam por toda a vida. Quem teria pensado quando eu era menina? Mas New England fechou. Assim também Colwick Wood. Sim, é comum atravessar o mato e ver Colwick Wood erguer-se abandonada entre as árvores e arbustos crescendo no poço da mina e as linhas de trem avermelhadas de ferrugem. Uma mina morta é como a própria morte. Pois que faremos de Tavershaw, se Tavershaw acabar? Tal ideia é insuportável. Sempre houve esse tropel de gente, exceto nas greves. E mesmo então os carregadores não paravam, exceto quando iam recolher os pôneis. Não há dúvida, esse mundo é muito engraçado. A gente nunca está certa de onde se encontrará de um ano para o outro. Realmente não se sabe. Foi essa conversa da senhora Bolton que despertou em Clifford novo espírito de luta. Suas rendas eram consideráveis e seguras, não dependiam das minas. O que no fundo o interessava não eram essas minas, porém o mundo da literatura e da glória. O mundo do sucesso, não do trabalho. Agora, porém, começava a compreender a diferença entre o êxito da popularidade e o do trabalho. como também a diferença entre a populace do prazer e a do trabalho. Ele, Clifford, só havia agido para satisfazer as necessidades da populace do prazer e tinha o conseguido. Mas, sob esta populace do prazer, estava a do trabalho. Sinistra, negra, terrível. Era preciso que alguém lhe satisfizesse as necessidades. Tarefa muito mais dura que a outra. Enquanto ele escrevia contos e vencia, Tevershaw levava o diabo. Clifford percebera que a deusa cadela do êxito tinha dois grandes apetites. O da lisonja, da adulação, da carícia, coisa que os artistas e os escritores lhe davam. E o apetite por carne e osso. E a carne e o osso destinados à deusa cadela só eram conseguidos pelos homens que ganhavam dinheiro na indústria. Sim, havia duas grandes matilhas de cães a correrem atrás da deusa cadela. Há dos que produzem lisonjas, contos, filmes, comédias, e há dos que, menos em evidência, embora mais brutais, dão à deusa carne e osso, ou dinheiro. Os enfeitados e vistosos cães do prazer arreganham os dentes e disputam entre si os favores da deusa cadela. Mas isso era nada diante da silenciosa guerra de morte entre os fornecedores de carne e ossos. Sob a influência da senhora Bolton, Clifford sentia ímpetos de entrar nessa luta para ele nova, de apoderar-se da deusa cadela pelo meio violento da luta industrial. A senhora Bolton estava fazendo dele um homem, coisa que Constance não conseguira. Constance o conservara à parte, tornara-o sensível e côncio de si mesmo e de seus estados de alma. A senhora Bolton o despertou para o exterior. Por dentro, Clifford começava a amolecer, mas por fora começava a existir. Forçou-se mesmo a uma visita à mina. E lá fez-se descer ao fundo e percorrer todas as galerias. Coisas que vira antes da guerra e esquecera ressurgiram ante seus olhos. Lá estava ele, numa cadeira de estropiado, a examinar os filões que o diretor da mina lhe mostrava à luz de poderosa lâmpada. Clifford pouco falava, mas seu cérebro refervia. De volta, entrou a ler obras técnicas sobre a indústria ulheira. Estudou os relatórios do governo e leu as últimas publicações alemãs sobre a química do carvão e do xisto. Muito naturalmente, as descobertas de maior valor eram conservadas em segredo. Mas, uma vez iniciado um tipo de pesquisa no campo da mineração do carvão, um estudo dos recursos e métodos, dos derivados e das possibilidades químicas do carvão, eram assombrosos o engenho e a quase doentia habilidade do espírito técnico moderno. Era como se o diabo mesmo estivesse emprestado seu talento aos cientistas técnicos da indústria. Muito mais interessante essa ciência industrial do que a literatura e a arte. Pobres atividades sujeitas às emoções e boas somente para fracos de espírito. No domínio industrial, os homens assemelham-se aos deuses ou a demônios tomados de inspiração, a inspiração das descobertas. Nessa atividade, os homens estavam além de qualquer idade mental calculável. Mas Clifford sabia que, em termos de vida humana e emocional, esses self-made men eram frágeis adolescentes, com uma idade mental de 13 anos. A discrepância era enorme e arrebatadora. Tanto pior que, no relativo às coisas espirituais e emotivas, a humanidade houvesse caído no último grau da estupidez. Era coisa que Clifford não podia remediar. Que fosse tudo para o diabo, o que lhe interessava agora era a indústria do carvão e o reerguimento de Tevershaw. Passou a visitar diariamente os poços, a estudá-los, a pôr os diretores numa roda de apertos que eles nunca julgaram possível. Um sentimento novo de poder o animava. Poder sobre todos aqueles homens, centenas e centenas. Clifford investigava e, pouco a pouco, ia tomando tudo na mão. Parecia, na verdade, renascer. Sentia em si agora a vida. Com Constance, sentira-se morrer aos poucos no ambiente recluso do artista. Já agora deixava que tudo isso se fosse. Sentia-se tomado de vida. Da vida do carvão, da vida dos poços. O próprio ar maléfico das minas lhe sabia melhor que o oxigênio. Dava-lhe uma estranha sensação de poder. Sim, estava a fazer coisas. Ia vencer, vencer. Não como vencera na literatura, mesquinha vitória de um reclamo esgotador das energias e da malícia, mas uma verdadeira vitória de homem. A princípio, admitiu que acharia a solução na eletricidade. Converter o carvão em força elétrica. Teve depois outra ideia. Os alemães haviam inventado a locomotiva que dispensa o foguista, alimentada por um novo combustível de lento consumo e grande energia, em condições especiais. Essa ideia do novo combustível concentrado dominou-lhe a atenção. Começou a fazer experiências com o concurso de um jovem de brilhantes credenciais no estudo da química. Clifford triunfava. Havia, afinal, saído de si mesmo. Havia, afinal, realizado o secreto desejo de sair de si mesmo. A arte de nada lhe servia. Só contribuía para piorar as coisas. Agora sim ia realizar seus desejos. Mas Clifford ignorava o quanto a senhora Bolton o sustinha e o quanto dependia dela. Ao lado da enfermeira, sua voz se tornava íntima e quase vulgar. Com a esposa, havia-se com mais rigidez. Reconhecia dever tudo a Constance e testemunhava-lhe o maior respeito, em reciprocidade ao que recebia dela. Mas tudo exterioridades. Era evidente que lá no íntimo a receava. O Aquiles nele existente tinha um calcanhar vulnerável. E nesse calcanhar, a mulher, uma mulher como Constance, o poderia ferir mortalmente. Tratavam-se com extrema amabilidade, mas diante dela sua voz traía tensão. E muitas vezes silenciava quando a supunha perto. Unicamente com a senhora Bolton, Clifford sentia-se verdadeiramente senhor. Com ela, conversando com aquela facúndia e facilidade que a enfermeira introduzira no castelo. E permitia-lhe que o barbeasse e lhe passasse a esponja pelo corpo, como se ele realmente fosse uma criança.